Apocalipse capítulo 11, do verso 15 ao verso 19, João, que escreveu, destaca quatro verdades aqui. Verso 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, isso aqui é uma... Aleluia de Handel destaca isso, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Primeira coisa que João destaca aqui é o anúncio da grande vitória que vai ter. Os irmãos lembram que no capítulo 8 do Apocalipse, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, porque terríveis juízos viriam sobre os anjos. Mas aqui não. Agora aqui, no capítulo 11, no verso 15, há grandes vozes no céu pela irrupção total da glória de Deus e pelo triunfo total da igreja. Aqui é o final dos tempos e há um júbilo, uma grande alegria no céu pela vitória total da igreja. Da igreja que tanto sofreu e ainda sofrerá aqui na face da terra. Esse é o primeiro anúncio que João destaca, a primeira verdade que João destaca, o anúncio da vitória da igreja no final. Depois, ainda no verso 15, João destaca que o reinado vitorioso e eterno de Deus e do seu Cristo que é proclamado pelo anjo. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Você sabe que o reino de Deus está presente, né? Jesus disse que quando ele veio, o reino dos céus chegou, mas não está ainda em sua plenitude. Não está ainda em sua plenitude. Deus sempre foi Deus, Jesus sempre foi Jesus, o reino de Deus... já está presente na terra, mas ainda não está reinando em toda a sua completude, em toda a sua plenitude. A igreja ainda sofre. Ainda essa semana eu recebi um pedido de oração de uns cristãos lá no Sudão, dizendo que a igreja está passando por grande perseguição lá no Sudão. Crentes estão sendo mortos, pastores estão sendo perseguidos, é isso mesmo. O reino de Deus já chegou na terra, mas ainda não está. Em muitos lugares o reino de Deus é achincalhado, é zombado, é atacado. Os servos de Deus são... Em muitos lugares na terra não se pode ter uma Bíblia, não se pode carregar uma Bíblia, não se pode pregar a Bíblia, não se pode convidar para a igreja. Em muitos lugares na terra. Há países que, ano após ano, a igreja perseguida publica os lugares mais difíceis de pregação do Evangelho, e sempre são os mesmos, Coreia do Norte, Albânia, sempre os mesmos países onde o Evangelho é proibido de ser pregado. Agora, a Rússia, o governo emitiu uma portaria proibindo a pregação do Evangelho. Aquele gigante chamado Rússia, União Soviética, não pode. O reino de Deus está presente na terra, o reino de Deus avança na terra, mas o reino de Deus ainda não está em toda a sua plenitude. Só será quando essa sétima trombeta for tocada. Jesus disse que ele enviou os discípulos para serem prudentes, como as pombas, o Gerson e a Sheila, que estão lá no Sudão, sempre que escrevem, pedem que Deus, que nós oremos para Deus lhes dar sabedoria, como é que devem avançar, como é que devem. Merim, quando chegou na Espanha, há 20 anos atrás, foi alugar um apartamento lá na imobiliária. Aí ele estava... em pé, assim, no balcão, a empregada, era máquina ainda, não era computador, era máquina de escrever, batendo os dados dele, ele já tinha visto o apartamento, tinha acertado o aluguel, o prazo, tudo. Com o corretor da imobiliária, e veio no escritório para acertar fazer o contrato e assinar. Nome, Rosemério Campos, também é um nome desse, não ajuda, né? Rosemério Campos. Aí deu lá o documento, tudo. Aí a moça perguntou, profissão. Ele disse, pastor. Aí a empregada da imobiliária, puxou o papel assim da máquina, amassou, jogou fora e disse, não precisamos de pastores aqui. Ela não era a dona do apartamento, não, nem a dona da imobiliária, ela era a empregada da imobiliária. Jogou fora e não alugou. Merim foi reclamar com o dono da imobiliária, mas vou falar. Não alugou. Na Espanha, em 96, a moça disse que nós não precisamos de pregadores do Evangelho aqui. O reino de Deus, o anjo disse, vai ser ainda proclamado vitorioso pelos séculos dos séculos, mas ainda não é. Ainda não é. E quando entra nesses países em que é proibido a pregação do Evangelho, entra por causa do sobrenatural de Deus, e só por causa do sobrenatural de Deus. Azaf Borba foi em Cuba e no voo para Cuba ele se tocou, ele contou isso aqui, de que ele estava cheio de instrumentos lá, e como é que ele ia passar na alfândega. E quando chegou lá em Cuba, ele tinha um conjunto no mesmo voo que ele não conhecia, um conjunto musical que ele não conhecia, e entraram, e ele entrou, e as pessoas pensaram que ele fizesse parte do conjunto, porque era tudo instrumento musical, e passou, mas coisa de Deus. O irmão André, esse que trabalha com a igreja perseguida, uma vez entrou com fusca, com Bíblia até o teto, num país em que não pode entrar com Bíblia. Na Romênia, por exemplo, quando aquele homem chamado Nicolau Ceaușescu, que foi o ditador da Romênia, era proibido entrar com Bíblia, era proibido ler Bíblia. E esse irmão André estava na fronteira, o guarda mandou parar o carro dele, o fusquinha dele, cheio de Bíblia. Ele disse, agora eu vou preso. E o guarda pediu os documentos do carro e pediu para examinar o que tinha no carro, e com a lanterna olhou assim, cheio de caixa. E não viu nada, mandou passar, ficou cego, sem vergonha, né? O anjo cegou o guarda. Sobrenatural de Deus. Essas coisas só acontecem porque Deus permite. E não se sabe por que Deus permite em algumas circunstâncias, e não se sabe por que Deus não permite em outras circunstâncias. Isso é com Deus. Mas quando a sétima trombeta soar, e ela não soou ainda, o reinado de João, vitorioso e eterno de Deus e de seu Cristo, será proclamado. Louvado seja Deus por isso. Terceira coisa que João diz aqui, haverá uma aclamação de louvor. Reparem que os anciãos, eles deixam o seu, eles que estão sentados no verso 16, lá no trono diante de Deus, eles se prostram sobre o seu rosto e adoram a Deus. Lá no capítulo 4 do Apocalipse, no verso 10, os 24 anciãos adoram e louvam o Criador. Reparem, prostraram-se daquele que, ele diz no verso 11, tu és digno, Senhor, os anciãos, 4:11, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eles louvam o Criador de todas as coisas. No capítulo 5, ainda do Apocalipse, do verso 9 ao verso 14, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto. Eles louvam o Redentor, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O sangue fez isso. O sangue do Senhor Jesus. Uma vez o reverendo Porto Filho com o reverendo de Goiás foram a um encontro em Nova York de igrejas evangélicas. E numa manhã que tinham livres, eles foram ao prédio da ONU, que fica lá numa praça, cheia de bandeiras. E aí tinha lá uma fila, eles foram lá para a fila, e quando foram entrar, o guarda os proibiu de entrar, não podia entrar. Eles perguntaram por que eles não podiam entrar, porque se todo mundo estava entrando. Não, todo mundo está entrando porque eles são convidados de um negócio que está acontecendo aí dentro, e eles têm um botão. As mulheres no vestido, os homens na lapela, a gente olha o botão, quem tem o botão entra, quem não tem o botão não entra, vocês não têm o botão, não podem entrar. No céu vai ser assim também. No céu, só quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro vai entrar. No céu, não é quem foi religioso, quem foi bonzinho, quem foi pastor, quem foi... Não é isso. Essas coisas valem aqui para a terra. No céu, só vai entrar no céu aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E só quem é lavado pelo sangue do Cordeiro é a pessoa que se examina e se enxerga um pecador. Quem não é pecador não precisa de Salvador. Eu sou melhor que fulano, não é pela média, queridos, não é pela média. Não é porque o outro é estuprador, o outro é político e você é bancário que você... Não é isso. Tiago vai dizer que se você não adultera, mas mata, você é tão pecador quanto. Ou se você não mata, mas adultera, é tão pecador quanto. Isso é. O Cordeiro veio para dar a vida por todos, mas somente aqueles que se enxergam necessitados de um Salvador, só esses. Os que não se enxergam, os que não precisam, não precisam. É por isso que quem se converte ao Evangelho é alguém que passa por uma crise antes da conversão do Evangelho. A pessoa sabe que os seus esforços para agradar a Deus são insuficientes. Eu digo, eu sou melhor que o Zé, mas quem me diz que eu sou melhor que o Zé mesmo? Eu que acho que sou, mas não sou eu que vou me julgar, quem vai me julgar é outro. Quem vai me julgar é Deus. Então, eu tenho que deixar o Zé de lado e eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que me enxergar. Quem sou eu diante de Deus? A Bíblia diz que eu nasci em pecado. Davi disse, em pecados minha mãe me gerou. Minha mãe é pecadora e eu sou pecador também. E meu pai também é. Às vezes nós diminuímos pecado. Ah, pecado é fumar, roubar, matar, beber, besteira. Pecado é o que diz que você não precisa de Deus. Que você se garante sem Deus. Isso é o pecado. Faz você ser autossuficiente. Faz você... Então, se você não precisa de Deus, você não precisa de Cristo. Para que Cristo? Para que um Redentor? Para que você ser comprado, se você não é escravo do pecado? Mas a Bíblia diz que nós somos servos do pecado, que nós fazemos o que o pecado quer que nós façamos. Quando, no capítulo 5, os anciãos, digno és, verso 9, de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Alguns de cada tribo, de cada língua, de cada povo, de cada nação, alguns, que nem todos querem. Por que que ele fez isso? Porque Deus, a Bíblia diz, Deus é justo. Deus não pode chamar o preto de branco, o branco de preto. Deus não mente e é justo. Então, como é que Deus podia perdoar a mim se o meu pecado não fosse pago? Como é que Deus podia perdoar você se o teu pecado não fosse pago? Jesus disse, eu vou. Eu vou lá, vou nascer de uma mulher, vou virar homem igual eles, vou sofrer as mesmas tentações que eles sofreram e vou resistir a elas. Pelo poder da oração, vou resistir a elas. E aí pago na cruz o preço do pecado. Então, agora, quando eu me apresento diante de Deus, eu digo que eu não tenho méritos, mas Jesus tem. Então, Deus me olha através dele, através de Jesus. Então, Deus pode me perdoar por causa do sangue dele que foi derramado em meu lugar. E Paulo diz em Romanos, então Deus se torna justo, continua justo e justificador. O diabo não pode acusar Deus de injustiça, porque o meu pecado foi pago. O diabo não pode dizer, ah, é favoritinho, é bonitinho. Não, porque o meu pecado, o preço do meu pecado foi pago. E o que pagou o preço do meu pecado? O sangue. O sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder para pagar o preço do nosso pecado. Lembra de Moisés? Lá no Êxodo, na Páscoa, Moisés reuniu os homens e disse, olha, vão para casa agora vocês, veja aí o tamanho da família de cada um, pegue um cordeiro, se for uma família grande, de gente que come muito, um cordeiro grande, se for pouca gente, um cordeiro pequeno, pega o pescoço do bicho, corta o pescoço, e bota uma bacia debaixo do sangue, igual as mulheres fazem quando pegar o sangue da galinha, só que cordeiro. E pega aquele sangue na bacia do cordeiro, pega uma vassourinha de sopo, vai do lado de fora das portas, das janelas e buzunta o sangue do lado de fora, porque essa noite o anjo da morte vai passar e a porta que não tiver sangue, a janela do lado de fora, o anjo da morte vai entrar e vai matar o filho mais velho e o animal mais velho. Aí eu ia chegar em casa e Laís ia perguntar o que Moisés falou. E eu ia dizer para ela que Moisés mandou que nós matássemos um cordeiro. Lá em casa tinha que ser grande, porque o pessoal comia para chuchu. E que pegasse o sangue e passasse nas portas do lado de fora, nas janelas. Porque naquela noite, meia-noite, o anjo da morte ia passar e, se não tivesse isso, o animal mais velho, lá em casa não tem animal, e o filho mais velho, o Gustavo, seria morto. E Laís ia perguntar, só isso? Moisés disse que é só isso? Só isso. Moisés disse que o sangue do cordeiro basta. O sangue do Cordeiro é suficiente. O sangue do Cordeiro tem poder de salvar. Olha aqui. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste Compraste porque nós éramos escravos, todos nós éramos escravos do pecado. Compraste para Deus os que procedem, fomos comprados. Então, no capítulo 4, os anciãos louvam o Criador que criou todas as coisas. No capítulo 5, os anciãos louvam o Redentor. E aqui, no capítulo 11, do Apocalipse, no versículo... Eles louvam e adoram o Conquistador e Rei. Reinará pelos séculos dos séculos. Graças te damos, 17, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. E aqui eles citam três bênçãos especiais. No verso 17, que Jesus Cristo julga supremamente. Hoje Jesus Cristo não reina supremamente, infelizmente. A gente vê em Brasília, lá no plenário, crucifixo. Teve uma briga lá para tirar o crucifixo do plenário, não tiraram. Não tiraram, mas tirar ou não tirar, o crucifixo está lá, mas zombam dele. Mas um dia ele vai reinar supremamente. Segunda coisa, versículo 18, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Ele vai julgar justamente. Nós cantamos de manhã o hino 385, quando o juiz chegar é meu Jesus, é meu Jesus. Há um poema americano que diz, prepara-te para te encontrares com aquele que sabe fazer as perguntas certas, o Senhor Jesus, que nos conhece por dentro e por fora, que os anciãos dizem que ele vai julgar justamente, não fará justiça o juiz de toda a terra. Nós, às vezes, muitas vezes, na nossa vida, nos metemos a julgar os outros. Nós não sabemos o que fazemos. Nós não temos base nem condição para julgar os outros. E não é que a Bíblia nos proíba, não, porque a Bíblia manda que nós julguemos com os dados que nós temos em mãos. Mas isso é um terreno que você sempre tem que andar com cuidado, pisando com muito cuidado, porque a Bíblia diz que a misericórdia será para aquele que julga com misericórdia, e a não misericórdia será para aquele que julga sem misericórdia. E a terceira bênção, a primeira é que ele reina supremamente, a segunda é que ele julga justamente, a terceira, no verso 18, que ele recompensa graciosamente. Para se dar o galardão, aí na segunda parte do verso 18, aos teus servos, os profetas, os santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Galardão é uma dificuldade na Bíblia. Eu penso que galardão vai ser no céu, vai ser ou mais proximidade do trono, ou mais proximidade do trono, ou mais trabalho. Porque se tem uma coisa que o crente gosta aqui na terra de fazer, é trabalhar para Deus. O crente se renova no trabalho de Deus. Então, eu penso que uma das formas de galardão no céu, a Bíblia fala de coroa, de justiça, coroa. Mas depois os anciãos chegam e colocam em suas coroas aos pés do trono de Deus. Quer dizer, pode ser que galardão no céu seja mais proximidade do trono de Deus ou mais trabalho, porque vai haver trabalho do outro lado de lá. E diz a Bíblia que ele virá para dar o galardão aos teus servos, os profetas e aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Por isso, os anciãos louvam, aclamam e louvam. E o quarto, a quarta verdade que João destaca, aí no versículo 18, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista. No capítulo 11, no verso 2, eles perseguem a igreja. Deixa de parte o átrio exterior do santuário e não messas, porque foi ele dado aos gentios, gentios aí não crentes. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. No capítulo 11, no verso 2, os não crentes perseguem a igreja. Uma das estratégias de Satanás hoje, Satanás vai mudando as estratégias dele, mas elas são sempre muito parecidas com aquelas estratégias que ele usou no Êxodo com Moisés, lembra? Moisés disse, olha, vim aqui para dizer para você que Deus mandou que você libere o povo dele, para o povo dele ir embora. Primeiro Moisés disse que não ia liberar droga nenhuma, né? Conversa fiada, mandou aumentar o trabalho deles, não deu palha, não sei o que. Tá. Depois, Moisés continua em cima dele perturbando e diz, olha, pode ir, mas não vai longe não, fica perto. O que ele quis dizer é que cada um tem a sua religião, entendeu? Você é católico, eu sou espírita, o outro é evangélico, o outro é gospel, o outro é isso, o outro é sexto-noie, o outro é desigrejado, o outro é... Cada coisa é sua, mas no fim tudo é igual. E aí fica um evangelho sem cor. E Moisés disse, não, nós não vamos ficar aqui pertinho, não. Nós vamos bem distante. Depois ele disse que podia ir todo mundo, deixa as crianças dividir a família. Mas aí diz, não, vai todo mundo. Então vai todo mundo, deixa o gado, deixa o dinheiro. Deixa o dinheiro que eu tomo conta. Mas aí diz, não vai ficar uma unha. Vai todo mundo. Uma das estratégias dele é fazer com que cada qual tenha a sua religião e o evangelho não seja mais tão marcante, tão diferente assim. No capítulo 11, verso 2, eles perseguem a igreja. E quando o inimigo persegue a igreja, graças a Deus, que a igreja está sendo perseguida pelo inimigo, não está sendo amiguinha do inimigo. No capítulo 11, no verso 9 e 10, eles se alegram por matar os membros da igreja. 9, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das testemunhas. Mas aqui eles estão furiosos, porque a igreja está na glória e eles não. Eles não ouviram as testemunhas que pregaram, que falaram, que viveram o evangelho para eles. Eles não escutaram as advertências. Eles não abandonaram os seus pecados. Então, quando chega o juízo, há uma teologia ruim, que diz que Deus não vai destruir. Deus de amor não vai destruir. No fim, Deus vai dar um castigo grande e depois vai. Não é isso que a Bíblia diz. E nem os crentes se alegram com destruição, gente vai para o inferno. A gente não pode se alegrar porque fulano foi para o inferno, Beltrano foi para o inferno. O inferno não é lugar que deve causar alegria a ninguém, nem para quem foi, nem para quem não foi. O inferno é, a Bíblia diz, é um lugar de tormentos. No verso 19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Santuário é símbolo da profunda comunhão dos remidos com Deus. Foi vista a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, você lembra, ficava lá dentro, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar e podia. Quando chegar esse tempo, que não chegou ainda, o santuário vai se abrir e a igreja vai entrar na presença do Senhor nosso Deus. Ainda não estamos em Apocalipse 11. Talvez estejamos perto de Apocalipse 11, mas ainda não estamos lá. Mas vamos chegar lá. Porque a palavra dele, e a palavra dele não pode deixar de se cumprir. Em relação ao verso 2, você é santuário de Deus que foi medido no verso 1, ou você é átrio exterior que não foi medido, não foi contado? Você está no versículo 1 de Apocalipse, capítulo 11, ou você está no versículo 2 de Apocalipse, capítulo 11? É uma pergunta que cada um de nós precisa responder para Deus. Vamos orar. Deus bondoso, há muitas coisas que acontecem no mundo que nós não temos explicações. E há muito avanço das trevas, Senhor, para os quais nós não nos encontramos explicação. Há muitos lugares, Senhor, em que as trevas são quase que completas, Pai. Mas nós sabemos, pela Tua palavra, que o Senhor sempre tem os seus 7.000 escolhidos que não dobraram seus joelhos a Baal, Pai. Nós queremos orar, Senhor, nessa noite, por aqueles países onde o Evangelho é proibido de ser pregado, Pai. Pela Coreia do Norte, pela Albânia. A Albânia colocou na Constituição do país que ela é uma nação ateia, que não crê em Deus. Deus, só um espírito poderoso do mal para convencer governantes de que isso é verdade, Pai. Nós oramos pelo Iêmen, nós oramos pelo Egito, Pai. Nós oramos por esses lugares, a Romênia, a Rússia, Pai, que proibiu a pregação do Evangelho. Esses lugares em que a pregação do Evangelho é rara. Nós nos envergonhamos, Senhor, quando aqui no Brasil igrejas disputam mercado, Pai. Hoje de manhã o Christian disse que a igreja de um amigo dele, que um amigo dele é pastor, teve que botar isolamento acústico, porque o som dela estava atrapalhando o som da igreja evangélica do lado dela, Pai. Igrejas disputando mercado, Pai. Quando em tantos lugares pelo mundo, Senhor, a pregação do Evangelho é tão rala, Pai. Ó Deus, nós oramos pelos estados do Sul, por Santa Catarina, por Rio Grande do Sul, Senhor. Onde a presença espírita é imensa, Senhor. Onde a sede do espiritual e bebem uma água que não mata a sede, Senhor. Ó Deus, ó Deus, nós não entendemos essas coisas, Pai, Mas a Tua palavra nos garante que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E de que, afinal, o Senhor Jesus reinará supremamente, Senhor. Ó Deus, nós queremos ser participantes do avanço do reino evangélico na terra, Pai. Nós queremos, como Igreja Evangélica Fluminense, sermos usados por Ti, para que o Evangelho avance, Senhor, avance. Oramos, Senhor, em favor dos irmãos da Coreia do Sul, que há muitas décadas oram, Senhor, para que haja uma abertura para o Evangelho na Coreia do Norte, Pai. Oramos por aqueles irmãos que têm separado dinheiro, Pai, para que quando isso for possível, eles possam ajudar os coreanos do Norte, Pai. Ó Deus, e parece que as coisas estão piorando, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Oramos pelos Teus, na Coreia do Norte, Pai. Nesses países em que o Evangelho é proibido, esses Teus, Senhor, que gemem, que de uma maneira que eles não sabem, mas eles sabem que tem que ter um negócio, qualquer coisa, que aquilo que eles vivem não é verdade, eles estão gemendo, Senhor, procurando a verdade. Ó Deus, abençoa essas pessoas, Pai. Faz que de alguma forma o Teu Evangelho chegue até eles, Pai. Por louvor da Tua glória, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.